Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, é o Bate-Bola Nacional, com Nacional FM 96,1, Rio 1130, Brasília 980, Amazônia e o país inteiro ligado na rede nacional de rádios, com os destaques que serão notícia no Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
FIFA define as chaves do Mundial Sub-17, seleção estreia em Brasília. Atlético e Flamengo ficam no empate em Curitiba. Palmeiras mantém invencibilidade em casa e vence o Inter. Brasil fatura mais um ouro na Universíade. Grêmio tropeça diante do Bahia em casa. Hoje é dia de super clássico no Mineirão. Cruzeiro e Atlético prometem ferver a Copa do Brasil. Esses e outros destaques você vai conferir aqui no Bate-Bola Nacional, que tem o José Lins na mesa de efeitos. Central técnica com o Reinaldo Santos. Está no ar o seu Bate-Bola Nacional. Lado a lado com a galera do Bate-Bola Nacional, os resultados de ontem, o que vai acontecer hoje, ele está chegando.
Futebol pelo Brasil.
Forte abraço para você, meu amigo André Luiz Mendes, a todos os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional.
Outro.
Nesta quarta-feira tivemos o início das quartas de final da Copa do Brasil. Jogos de ida na Arena Grêmio. O Grêmio empatou com o Bahia 1-1, Everton marcou para o tricolor gaúcho, Gilberto empatou para o tricolor baiano. Na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente com o Léo Pereira, mas o Flamengo empatou com o Gabigol, final de jogo 1-1. No Allianz Parque em São Paulo, o Palmeiras venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0, gol de Zé Rafael. Logo mais, 8 da noite, horário de Brasília, teremos Cruzeiro e Atlético Clássico do Mineirão, jogo válido pela Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro Feminino, 10ª rodada, tivemos vitória de Pernambuco 1, Iranduba 0, São Francisco da Bahia 0, Kinderman de Santa Catarina 3, Minas e CESP do Distrito Federal 1, Ponte Preta 0, Sport 0, Ferroviária 2, Vitória da Bahia 1, Santos 3, Foz Cataratas 0, Corinthians 1. Copa Africana de Nações, o Senegal venceu o Benin por 1-0 e a Nigéria bateu a África do Sul por 2-1. No vôlei, Liga das Nações, fase final, o Brasil vacilou, perdeu para o time reserva da Polônia por 3-2, volta a jogar na próxima sexta-feira, 19h contra o Irã. Nesta quinta-feira, a bola vai rolar pelo Campeonato Amapaense. 20h teremos Santana e Santos do Amapá. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, 19h tem Audax e São José. Campeonato Brasileiro da Série C em Tombos, 20h a bola rola para Tombense e Volta Redonda. Tá certo, Andrezão, segue com você esse Bate-Bola Nacional.
Valeu, Bruno Mendes, trazendo tudo pra você, 12h44, tudo de Flamengo e Atlético que ontem empataram na Arena da Baixada. O Rafael Monteiro traz os destaques para você.
Rafael Monteiro.
Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 1-1 na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Léo Pereira e Gabigol, ambos no segundo tempo. Com este placar, quem vencer no jogo de volta passa para as semifinais. Em caso de empate, a vaga será definida através de cobrança de pênalti. Após o jogo, o técnico português, Jorge Jesus, fala sobre a sua estreia no comando do Flamengo.
Duas equipas com uma velocidade de jogo enorme. O facto também da relva sintética proporciona que o jogo tenha uma velocidade que num gramado, como vocês dizem, de relvado, num gramado, não tem esta velocidade, nem esta intensidade. É um jogo muito bem jogado por ambas as equipas, tecnicamente e taticamente. Foram duas equipas, do ponto de vista defensivo, não foi fácil, apesar de ambas as equipas terem algumas oportunidades de gol. Esta equipa do Atlético é uma equipa que já trabalha há vários anos, é uma equipa que na sua casa tem um futebol muito agressivo, e nós viemos preparados para isso, controlarmos de certa forma aquelas, a largura que a equipa do Paranense dá ao seu jogo, com a entrada dos laterais, e os primeiros 15 minutos tivemos alguma dificuldade de segurar o lateral esquerdo do Paranense. Mas com o tempo de jogo fomos emendando e todas as decisões do árbitro foram bem assinaladas, as situações de fora de jogo, os jogadores da possível eventualidade em cima do Caio. Também dar os parabéns à equipa de arbitragem porque fez um excelente jogo.
O jogo de volta contra o Atlético Paranaense é na próxima quarta-feira no Maracanã. Antes, as duas equipes entram em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Goiás no Maracanã, às 11 da manhã. O Furacão também joga em casa contra o Internacional, na Arena da Baixada, às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, trazendo os destaques. Ontem, 1-1, Léo Pereira para o Atlético Paranaense, Gabigol para o Flamengo. Os gols da partida, você curte agora.
André Luiz Mendes.
Escanteio pelo lado direito de ataque. Vem chuveirada na bola.
Vem ela pra boca no cofre. Tá todo mundo preparado na corrida pra bola. Batida no gol, a bola vai entrando.
Os gols do jogo de ontem, ele chega para analisar a rodada da Copa do Brasil. Comentarista que sabe o que diz, vem aí, meio-dia e 49.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O Palmeiras foi a única equipe que venceu ontem pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando no seu estádio, o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 e conquistou um resultado muito importante, que ele joga por um simples empate no jogo da próxima quarta-feira no Beira-Rio. Provando que tem um elenco muito bom, um elenco qualificado e que vive um grande momento e manteve uma invencibilidade de 17 jogos no seu estádio. Já o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 na Arena da Baixada. Não vimos nenhuma novidade tática no time do Flamengo, um time totalmente desarrumado no primeiro tempo. E no segundo tempo melhorou um pouquinho com as entradas do Everton Ribeiro, e também do Diego, que deram um pouco mais de qualidade. Mas o Flamengo foi muito mal no jogo e o resultado mais justo seria uma vitória do Atlético Paranaense. Mas aí apareceu o grande goleiro, que foi o Diego Alves, o grande nome do jogo, e salvando o Flamengo de um resultado negativo. O Flamengo joga no Maracanã, quarta-feira que vem, diante do Atlético Paranaense, o jogo da volta, e ninguém tem vantagem. Se acontecer um novo empate, a decisão será nos pênaltis. E o Grêmio empatou em casa com o Bahia, frustrou sua torcida. O Grêmio fez 1-0 no primeiro tempo, o Bahia no segundo tempo empatou, foi melhor e poderia até ter vencido. E o Grêmio vai jogar agora em Salvador, na quarta-feira que vem, contra o Bahia, na mesma situação do Flamengo. O jogo está aberto, Flamengo e Atlético Paranaense. Quem vencer, evidentemente, passa de fase. E um novo empate vai forçar a decisão nos pênaltis para que possamos conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que hoje tem um jogo muito bom. Atlético e Cruzeiro fazem um jogo muito equilibrado no Clássico Mineiro pela Copa do Brasil.
Hoje promete, daqui a pouquinho vamos falar do Clássico Atlético e Cruzeiro. Agora 12:51.
Jornalismo.
Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro vira mesa de novo e mantém rebaixamento no Rio. Alô, Ícaro Matos.
Está confirmada a desvirada de mesa no resultado dos desfiles deste ano das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Aliás, Liga Independente das Escolas de Samba decidiu em Assembleia Geral, na noite desta quarta-feira, manter o rebaixamento da Imperatriz Leopoldinense para a Série A em 2020. A decisão ratifica o que estava previsto no regulamento do Carnaval de 2019, que determinava a queda das escolas que ficassem nas duas últimas colocações no desfile para o antigo grupo de acesso. Dessa forma, além da Imperatriz, penúltima colocada, a Império Serrano, última colocada, não estarão na elite do Carnaval Carioca no ano que vem, que vai contar com 13 agremiações. O rebaixamento da Verde e Branca de Ramos foi sacramentado em uma votação secreta, onde 28 participantes foram a favor da manutenção do regulamento, 13 contra e 1 se absteve. Além dos representantes da escola do Grupo Especial, votaram nesta quarta-feira os representantes das escolas que fundaram a Liga e também os sócios beneméritos da instituição. A deliberação mudou o resultado da votação realizada em plenária da Liesa no último dia 3 de junho. Na ocasião, votaram apenas 3 escolas do Grupo Especial: Grande Rio, Mocidade, Salgueiro, São Clemente, Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, União da Ilha e Paraíso do Tuiuti foram favoráveis à virada de mesa. Já Mangueira, Portela, Beija-Flor, Viradouro e Vila Isabel se posicionaram pela manutenção do regulamento e pelo consequente rebaixamento da Imperatriz. A repercussão negativa da terceira virada de mesa seguida, inclusive com a ameaça de multa do Ministério Público, já que a Liesa já tinha adotado manobra semelhante em 2017, beneficiando Unidos da Tijuca e Paraíso do Tuiuti, e em 2018, favorecendo Grande Rio e Império Serrano, isso fez com que a Unidos da Tijuca, União da Ilha e Paraíso do Tuiuti mudassem de lado, dando início à articulação que culminou com a confirmação do rebaixamento da Imperatriz.
Tá legal, valeu Ícaro. Wagner Gomes, vem aí, porque o Brasil faturou ouro na Universíade.
Outros esportes. Wagner Gomes.
O brasileiro Paulo André Camilo de Oliveira conquistou a medalha de ouro dos 100 metros da Universiade de Napoli, o campeonato mundial universitário na Itália, com um tempo de 10 segundos e 9 centésimos. Líder do ranking brasileiro e sul-americano com 10 segundos e 2 centésimos, o velocista paulista radicado no Espírito Santo era um dos favoritos. O sul-africano Cederic Van Wyk ficou em segundo lugar com 10 segundos e 23 centésimos, seguido de outro brasileiro, Rodrigo Nascimento, com 10 segundos e 32 centésimos, ganhador da medalha de bronze. Paulo André e Rodrigo Nascimento integraram a equipe brasileira que conquistou o título inédito do 4x100 no Campeonato Mundial de Revezamentos, disputado em maio em Yokohama, no Japão. Paulo André Camilo nos fala sobre a prova.
O 100 metros é uma prova mais tensa, né? Então, eu no aquecimento senti o clima junto com o sul-africano, que era o que estava brigando pelo primeiro lugar comigo, e aquele momento, cada um aquele olhar, né, fixo, um querendo intimidar o outro. Então eu confesso que saiu um peso, né, das minhas costas. Agora tô mais tranquilo. Sei que eu tô bem, né? Isso é muito importante. 100 metros traz isso no começo. Saber que eu tô bem, tô muito confiante.
Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Com a cabeça no galo, Cruzeiro tem problemas fora do campo. Maurício Costa traz as informações.
Maurício Costa. Nenhum confronto desta quinta-feira contra o maior rival faz o Cruzeiro se concentrar apenas no campo e na bola. Problemas nos pagamentos de salários dos funcionários, um dia de operação da Polícia Civil nas sedes do clube e nas casas dos dirigentes, e veio à tona outra grande derrota. O jornalista Anselmo Góes publicou em sua coluna do jornal O Globo que o Cruzeiro perdeu em primeira instância uma ação do Sória da Ucrânia junto à FIFA. Com isso, a Raposa correria o risco de perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, por enquanto, não vai acontecer. Os ucranianos apelaram à FIFA em junho de 2017, cobrando uma dívida da Raposa de R$6 milhões, referentes à aquisição do atacante William Bigode. E por que o Cruzeiro não vai perder os pontos? Primeiro, porque o clube só seria punido se não pagasse a dívida no prazo de 90 dias desde a decisão, que ocorreu em março. Só que o Cruzeiro entrou com recurso junto à Corte Arbitral do Esporte em maio de 2019 para suspender a decisão. Em nota publicada nesta quarta-feira, o Cruzeiro reconhece a derrota na FIFA, mas afirma que o recurso na Corte Arbitral do Esporte deve ser marcado para daqui a aproximadamente 10 meses. Segundo o advogado internacional do clube, Dr. Breno Tanuri, se a punição for confirmada, o Cruzeiro ainda terá mais 90 dias para efetuar o pagamento dos R$6 milhões. Até lá, a Raposa não precisa se preocupar. No meio de tanta confusão, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 8 horas da noite. No último treino, antes do confronto, a torcida compareceu à Toca da Raposa para apoiar o elenco. A tendência é que o Mineirão receba grande público nesta quinta-feira para o Clássico.
É verdade.
Vale a Nacional, carga... Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. A carga de ingressos para os torcedores do Atlético é de 10%. Portanto, os outros 90% já estão vendidos para o Cruzeiro. Teremos o Mineirão completamente lotado logo mais. Vamos falar do Galo porque o Alejandro, que é da base, pode ser titular hoje. Tem conversado muito com o Ricardo Oliveira. Ele clássico. Fala do clássico aqui no Bate-Bola Nacional.
Clássico, independente da competição, é o jogo mais importante pela rivalidade da cidade, de todo o estado. Então, eu particularmente estou me preparando muito porque eu quero estar... 100% na hora do jogo, porque eu quero dar meu máximo, quero ajudar o Atlético e, se Deus quiser, sair com a vitória.
Do lado do Cruzeiro é a vez do zagueiro Dedé falar do clássico.
Clássico é diferente, cara. Assim, a gente vai disputar uma fase de quartas de finais para passar para semifinal, mas o clássico gera uma atmosfera grande aqui em Minas Gerais, então... Eu acho que não só em Minas, eu acho que o Brasil todo para pra ver um jogo desse. E eu acho que isso mexe muito com os torcedores e nós vamos fazer de tudo para dar essa alegria para eles.
Vasco é assunto pro Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Depois de 11 meses, Breno voltou a participar normalmente dos treinos do Vasco. O zagueiro, aos 29 anos, passou por inúmeras cirurgias para recompor o ligamento colateral do joelho. Quem passa a preocupar é Rossi. O atacante, com uma lesão na panturrilha, passou a ser dúvida para o jogo de sábado, em Porto Alegre, contra o Grêmio. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve começar a partida com Fernando Miguel, Pikachu, dupla de zaga, Henriques e Ricardo Graça, Danilo Barcelos, no meio de campo, Richard, Marcos Júnior e Raul. No ataque, Thales Magno, Valdívia e Marrone. Fora de campo, a diretoria vascaína acertou com mais um patrocinador até o fim do ano. E o ex-presidente do clube, Antônio Soares Calçada, foi internado com uma infecção abdominal. Aos 96 anos, segundo os médicos, o quadro de saúde de Calçada é estável. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Muito obrigado. Estamos fechando nosso Bate-Bola Nacional. Você fica agora com a Nacional FM 96,1 em sua programação musical, na onda curta na Amazônia, do Tarde com a Juliana Maia, e o resto da rede faz conexão com São Paulo, Rio e Brasília. Vem aí o Tarde Nacional com Luciano Barroso, Anchieta Filho e a Dáuria Gramático. Tchau, tchau, galera.